O espírito, na sua encarnação, portanto, enquanto alma, ele não pode, ser confinado em algum lugar, porque isso propriamente seria reificá-lo. A tese, então, que ele defende é a tese de que o corpo, na sua totalidade, é a própria manifestação do espírito. Nesse sentido, tanto a unha quanto o cérebro são elementos corpóreos igualmente espirituais. Um não é mais espiritual do que o outro. Obviamente, há diferenças funcionais entre uma unha e o cérebro, mas isso não quer dizer que o cérebro, por ser ou por ter uma função de tamanha importância para o corpo, e devido também à sua complexidade, isso não quer dizer que o cérebro consiga ser a sede da alma, o espaço onde a alma está assentada como se fosse em seu trono, porque isso significaria justamente reduzir a alma a uma condição de coisa, a confiná-la num determinado local, e assim também entendê-la no sentido de algo estático, algo inerte. Ora, o que ele pretende mostrar é que toda manifestação corpórea é, essa particularização da universalidade do espírito. Todo o corpo, nesse sentido, ele é espiritual, mas ao mesmo tempo em que o espírito é corpo, se manifesta como corpo, encarna, ele também transcende essa sua dimensão corpórea. E, portanto, essa tentativa de confiná-lo a um determinado tempo, confiná-lo a um determinado espaço e entendê-lo como uma realidade inerte, como um ponto fixo, todas essas perspectivas não fazem justiça à dinâmica, ao movimento, ao processo característicos do espírito. Finalmente, nós temos a perspectiva materialista, hoje em dia predominante, que se propõe a resolver o mesmo problema colocado pelo próprio Hegel. E nesse sentido aqui, ele reconhece toda a dignidade ao materialismo e todo o seu esforço, que é então entender todas as manifestações do espírito a partir desse movimento interno à matéria, de tal forma que inclusive o pensamento fosse um movimento da matéria, que é hoje em dia, como nós sabemos, a tese predominante. Enquanto a posição de Hegel é aquela que vê a matéria como a divisão interna do imaterial, o materialismo abole esse imaterial e toda a realidade humana ela vai se reduzir ao movimento da matéria e, por conseguinte, à própria eliminação do imaterial. E, nesse sentido, essa tese do materialismo é aquela que se contrapõe de forma assim, mais frontal, de forma mais radical, à tese de Hegel e à tese da velha metafísica, tentando uma conciliação do imaterial com o material. Mas uma conciliação que, aos olhos de Hegel, não é bem feita, não é bem executada. Daí ele então, tentar uma, vamos dizer assim, uma política, uma estratégia de inclusão ao articular o imaterial com um material de uma forma diferente daquela adotada pela velha metafísica. e, ao mesmo tempo, tentando se distanciar de uma tese materialista excludente que reduz, a dimensão do humano, a dimensão propriamente material, exclusivamente, corpórea. E nesse sentido, então, a proposta dele, a proposta do seu pensamento dialético, e aqui é um bom exemplo disso, é uma tentativa, de conciliação do imaterial com o material, mas uma tentativa de conciliação entre os dois lados, em que a realidade material ela se subordina à realidade imaterial, no sentido de subordinação em que o material é uma divisão interna ao imaterial. O corpóreo é uma divisão interna do próprio espírito. E nesse sentido, a vida espiritual não pode estar desvinculada da carne, mas por outro lado, a carne também não pode ser vista desvinculada do espírito.